se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Que você pode mais. Mais. Coragem, coragem, se o que você...
Mas eu lembrei, você me remeteu a um discurso que eu até anotei desse. Eu parei, eu tava ouvindo ao vivo no YouTube. E eu parei e comecei a anotar. Ele disse assim, é um parágrafo. A gente não pode fazer da segurança pública uma pirotecnia. A gente está cansado de ver dezenas de pessoas sendo vítimas de ações policiais sem nenhuma explicação. E eu estou convencido que a questão da segurança pública nos estados não é uma questão apenas de polícia. É uma questão da ausência do Estado nas comunidades. Se o Estado estivesse presente com educação, com cultura, com saúde, com lazer, com esporte, possivelmente teríamos menos violência do que temos hoje. Ele foi perfeito no que eu até anotei e tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando. A ausência do Estado nas comunidades.
Mas eu iria além, Diogo. Está na hora da gente também fazer com que as forças de segurança, e aí eu tenho que incluir a Guarda Municipal, que é de responsabilidade da Prefeitura, tenham essa visão de que elas não podem tratar diferentes as pessoas por conta de um recorte de classe, de raça ou de gênero. Né? Eu acho que precisa também de uma educação para direitos humanos na formação dessas pessoas, no recrutamento dessas pessoas. Porque senão é isso mesmo, a segurança pública serve, como diz o Magal, para determinadas pessoas, os indesejáveis. Isso. Aquelas pessoas que quando a gente assiste filme, morre um monte de gente, ninguém para nada, daí morre alguém ou parto.
Exato.
Às vezes parece que a nossa sociedade é assim. Quando tiver...
morrendo
acontecendo alguma coisa com o pessoal do Tatuquara.
Agora vai na Batel lá.
Do Parolim. Tá, acontece, gente. A vida é assim. Daí morre alguém ali no centro da cidade, na frente de uma universidade. Opa, daí para. Não pode ser assim. As pessoas têm o mesmo valor.
Exatamente. Né? Então, mas além disso que você falou, indo também um pouco mais além, a questão da segurança pública se tornou o principal discurso de campanha desses como é que eu posso chamar? Eu tento tentar me conter.
Populistas autoritários.
Exato. Porque veja só que interessante. Desde a eleição passada que elegeu o Bolsonaro, é interessante isso. Eu lembro que eu fiz essa análise. Porque mexe com aquilo, as pautas com as quais eu trabalho e dedico minha vida há 15, 16 anos, que são a política de drogas, a criminalização excessiva, o punitivismo, a segurança pública, que era assim, se você pegasse lá o Bolsonaro, se elegeu, mas daí você pegava os principais eleitos na Câmara de Deputados, Senado, e nas assembleias, você veria que você ia ver que há uma base comum nos discursos, que são porrada, armamento, redução da maioridade penal, todos eles. Você pegava em São Paulo, lá era o Celso Russomano, Eduardo Bolsonaro, não sei o que, daí você pegava aqui, Sargento Farrur, não sei o que, em todos.
Delegado.
A gente nunca viu, era soldado, inclusive na época eu era candidato, brincavam muito comigo, falando, Diogo, se você colocasse lá no teu nome, na urna lá, delegado Dioguinho, Sargento Bussi, você estava eleito, cara, porque era impressionante. Logicamente, a gente não faz tudo e qualquer coisa para se eleger. Mas eu percebi que os discursos que prevaleceram, todos esses são discursos de punição, de porrada, de cacetete, de bomba, de armamento.
Mas é o que o Magal estava falando, a simplificação do problema. Você elege alguém como um inimigo, coloca alguém no lugar do inimigo e diz que quando a gente acabar com esse inimigo vai ficar todo mundo feliz. Né? É uma simplificação que não funciona para nada, ao contrário.
Funciona
só torna a sociedade...
pra eleger os caras, né? Porque resultado eleitoral isso, traz.
Isso. Eleger sim, mas não melhora a vida de ninguém, né? Porque a gente continua com o problema aí.
São atitudes tomadas que elas vêm, são pretéritas, elas vêm de outros donos, sabe? É de outros interesses, é algo que vai se assemelhando muito à divisão do país, àqueles que têm escrúpulos e àqueles que não têm escrúpulos, né? E, inclusive, a grande maioria que se elegeu nessa onda de punitivismo ou de certas mistificações, né? Que eles também sempre têm um Deus fálico aí a se adorarem, né? Eles sempre fazem isso, adoram fazer isso. E então, acaba que acarreta uma forma de educação das pessoas através disso. Não é impossível a gente dizer que as comunicações sempre foram mantidas pelos detentores de poder. Os meios de produção sempre foram dos donos de poder, sempre tiveram na direita. A política mesmo, eleitoral, começa com os grandes marqueteiros na década de 90, e a esquerda sempre teve a reboque de tudo isso. Ela sempre vai. Então, quem sempre obteve a vanguarda das campanhas políticas sempre foi a direita. E como hoje em dia se dá por essa disseminação em massa, que chama-se fake news, que chama-se essas coisas que as pessoas se educam pelo WhatsApp. Isso é muito verdade, chega em qualquer família. Não veio me dizer que são os pobres que são... Nada disso. A parte mais ignorante dessa nação estratificada, que a Desirê falava há pouco, vem da elite. A elite nunca, nunca quis fazer a integração social. Nunca. Eles nunca quiseram participar do todo. Isso é fato histórico mostrado pelas raízes do conservadorismo brasileiro aqui. E o que a gente pretende fazer, eu acho que é uma comunicação muito mais disciplinada e muito mais comunicativa dentro da realidade prática. Eu sempre costumo usar um exemplo, para parar de falar de uma vez, mas um exemplo que eu imagino o trabalhador, o senhor e a senhora trabalhadora, quando a senhora pegou a sua chave lá naquela empresa pública chamada Caixa Econômica Federal, depois de entregar todos os seus documentos, seus ficheiros, todas as coisas que você completou, para enfim ter a sua casa própria lá no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que era um programa do governo federal. Quando você entrava, quando você abria naquela chave Pado, pequenininha, quando você abria e entrava dentro do seu terreno, eu imagino o número do batimento cardíaco, imagino a dose de adrenalina, de substância ali que tá elevando ali a pessoa. Tá ele e a esposa, ou ela e o marido, e adentrando tudo aquilo. E quando eles fecham aquela porta e vê que aquilo é seu pela primeira vez, e eles olham tudo aquilo, que agora, enfim, eu tenho uma casa própria, talvez, que fique um recado aí pro nosso amigo Lula, presidente da República, que está assistindo o nosso programa agora, para que deixasse no assoalho um panfleto do ProUni, do Fies, do SAMU e das outras práticas de políticas públicas.
Uma Constituição também, né, Magal?
E uma Constituição também no...
É, iria bem.
É, ou pelo menos assim, o artigo 5º já seria ótimo, né? É, né, dos direitos e das garantias fundamentais, porque é necessário que a gente trabalhe nessa comunicação assim, senão sempre estaremos a reboque dos detentores econômicos de poder.
Perfeito.
Eu ia só complementar, Magal, que para a gente ir na essência, também acredito que uma das grandes reprodutoras dessa desigualdade e da manutenção da elite, vamos dizer assim, canalizando recursos públicos para aquilo que não precisamos tanto ou que não é prioridade, é a educação. Mas eu sempre me pergunto, que a gente fala tanto, né? Acho que há uma certa unanimidade, talvez, que a educação é um caminho, mas que educação? Porque eu vejo que há uma imposição de algumas vocações, habilidades humanas são muito mais valorizadas que outras. Isso é imposto de cima para baixo. Fico pensando assim, de onde que vem essa grade curricular, né? Ela é evidentemente valoriza ou serve ao alcance dos objetivos de uma sociedade industrial. Porque se você é um menino ou uma menina vocacionado para matemática e vai ser um engenheiro, você vai se dar muito bem nesse modelo pedagógico. Mas e se você é um dançarino, uma dançarina? Você vai ser totalmente... O teu sonho vai ser ofuscado. Você provavelmente vai ouvir que, primeiro, aquilo não é a coisa de menino, ou que não dá dinheiro. Enfim, o modelo pedagógico, ele trabalha também para como se fosse a lógica industrial, reproduzir as desigualdades. E um resgate também dos espaços de convívio, né? A praça pública, as escolas públicas, onde o filho de um senador está ali do lado de um filho de uma profissional responsável pela limpeza da cidade. Porque vejo que quem está hoje comandando e canalizando e destinando os recursos públicos não depende em nada daquilo que é público. A segurança é dentro de grandes condomínios com grades e câmera de segurança. A educação é do Marista aqui no Santa Maria. O transporte é dentro de carrões com ar-condicionado. Porra, é lógico que o que é público vai se deteriorando, porque não dependem em nada daquilo que é público. E o que é pior, o senso de coletividade, de cidadania, de isso que eu acho que é o mais importante resgatar. As praças, ocupação com cultura, as ruas e as escolas. A escola é um espaço, ou deveria ser, onde o divergente a diversidade é cultuada, disseminada. É
bom que você falou isso, porque a Desirê, a filha dela estuda no colégio estadual. E né, estava conversando com o Diogo sobre o colégio estadual. O que estão fazendo o colégio estadual? Desirê, você sabe melhor que a gente, conta aí.
Pois eu ia comentar que essa ideia de ter uma educação diferente e que não serve para emancipar, e que o Diogo estava falando que as pessoas têm acesso a bens diferentes, né? É, me parece que a gente está pensando assim mesmo, né? A elite brasileira está pensando exatamente isso, de que há uma educação de invenção, né? Para acompanhar vocês, de rocket science, né, de ciência de foguetes, de gente que vai explorar o universo, que vai inventar coisas, e que daí está nesses colégios de ponta, que não adianta a gente falar que o colégio de elite são os colégios bilíngues. Não, é só você ver quanto ganha a população brasileira para você ver que a maioria das escolas particulares são escolas de elite, porque não cabe no orçamento das famílias pagar normalmente uma escola particular. E as escolas públicas, principalmente neste governo estadual, sucateadas no limite, né? De uma forma de educação para um operariado, nada contra. Mas deixa a pessoa escolher, né? Que ela não sirva só para isso, como disse o Diogo, de atividades repetitivas que ela tem que apresentar, que ela tem que aprender uma lógica sem saber para que serve a lógica. Né? A gente está em tempos modernos. E quem fazia essa diferença era o Colégio Estadual do Paraná, que eu já contei aqui para vocês, que eu fiquei maravilhada com a estrutura. E, de repente, nesse final de ano, nesse final de ciclo que a gente está se livrando, vem uma reforma administrativa absolutamente ampla por parte do governo do Estado, com uma série de coisas muito complicadas e francamente inconstitucionais, e uma delas, para além da biblioteca pública, que é outro problema, é tirar o regime especial do Colégio Estadual do Paraná. Ou seja, ao invés de usar o exemplo do Colégio Estadual do Paraná para dar acesso àquela qualidade de educação para toda a população paranaense, diz, opa, esse também não. Nós vamos acabar com este modelo e vamos fazer com que essa escola também seja sucateada. Ou seja, uma inversão de valores. Como se dissesse, não, vocês estão fazendo muita bagunça e fizeram mesmo. Porque eu lembro no dia, minha filha falou assim, vai ter a votação lá do artigo tal, lá da reforma, a gente está pensando em ir para frente da Assembleia. Eu falei, como assim está pensando?
Vamos já.
Falei, como assim tá pensando? Né? Vai lá e ela... Porque tem que participar. E o estadual faz isso. Né? O estadual vai permitir que haja ali uma discussão política, porque tem grêmio estudantil e tudo. Todas as escolas têm que ter isso. E mais que isso. A gente precisa que as nossas crianças e adolescentes tenham um tempo livre. Porque a gente só tem reflexão isso. Como a gente está fazendo aqui, Magal. Porque nós três, e o Diogo, e o Mig, tem menos que a gente, mas a gente está trabalhando para que todo mundo tenha, tem tempo livre para fazer essa reflexão. Quando a gente coloca essas crianças numa máquina de moer carne, bem The Wall, assim, né?
Eu vivi o The Wall.
Não é? We don't need no education. Porque você vai botando as crianças na máquina de moer
carne. Modern Times, do Chaplin.
Essas pessoas, esses eleitores de daqui a pouco, essas eleitoras que vão decidir a eleição de 2026, não vão ter reflexão crítica.
Exato.
Porque todo momento elas estão sendo impulsionadas a pensar sempre a mesma coisa, a repetir alguma coisa. Então, a nossa briga, neste governo que se inicia, tem que ser. As pessoas precisam ter tempo livre para poder se desenvolver plenamente, ter tempo para reflexão. Esse é um grande desafio.
Eu intuo que, para isso, Deus, também preciso repensar a lógica todo o tempo nós estamos sendo condicionados a ter que alcançar algo e produzir algo. É produzir.
Meta.
Cara, exato. E, poxa, e o contemplador? Né? Eu lembro, eu acho isso tão legal. Eu, Diogo, tenho me conhecido e trabalhado pelo meu autoconhecimento, mas me parece que se eu não precisasse lutar diariamente para ter o mínimo material para uma vida com dignidade, para sobreviver, eu não seria uma pessoa que ficaria o dia inteiro na rede olhando para o céu. Mas se houver pessoas assim, tudo bem, qual que é o problema? Por que a gente tem que estar produzindo ou fazendo algo, ou tendo um título, Magal, um diploma, para ter a nossa própria vida valorizada?
Não é todo mundo, porque a gente ouve críticas contra quem recebe Bolsa Família, e agora com o aumento do Bolsa Família e mais R$150 por filho e filha, eu ouvi muita gente criticando isso. Mas a gente não reclama da pessoa rentista.
Exatamente.
Que vive sem trabalhar de renda. Ou seja, não é um problema de moral trabalhadora. É um problema de classe.
Claro.
Né? Ou seja, isso não. Ele é inteligente, porque ele ganha na aposta, porque ele ganha na bolsa. Agora, a pessoa que quer Não sei como, gente, que milagre que uma pessoa pode fazer para viver de Bolsa Família, aí tem uma crítica social muito pesada. Né? Então, eu acho que esse é o momento, Magal. Você usar essa potência que você tem de comunicação, esse canal que você tem de chegar direto para as pessoas e dizer, olha, está na hora de a gente pensar diferente. De pensar uma maneira de reservar para as pessoas um espaço de reflexão.
E de sonho, né, Deise? Estava lendo o trabalho do Siddhartha Ribeiro lá, o Oráculo da Noite, incrível que ele leu. Ele fala que uma das coisas que explica a falta de criatividade em termos de soluções diante dos problemas contemporâneos é que o sonho perdeu um espaço, né, em sociedades, em outros momentos históricos da humanidade. O sonho tinha um papel central dentro da organização da sociedade. Eu acho isso super interessante, de resgatar o espaço do sonho na sociedade.
Nas palavras de Eduardo Galeano, todos os direitos fundamentais não resguardam o direito de sonhar. Mas antes que seu filho ache que uma galinha também é verde, ou um bico de pena também é verde, é necessário que a gente faça uma crítica, assim como disse os nossos convidados. E essa reflexão vai fazer parte das escolhas do que você vai ouvir, do que você vai pensar e para que lugar você quer chegar. Senhoras e senhores, a gente está chegando ao final. Eu peço 30 segundos das considerações finais dos meus convidados. Para hoje, no último programa do ano, programa de número 200, eu abrilhantar e agradecer muito a presença de vocês. Diogo Bussi.
Eu agradeço mais uma vez, Magal. Sempre estarei à disposição e disponível para este programa. Deise, você, eu já falei uma vez, mas não posso perder mais uma oportunidade de reforçar. Eu não preciso nem saber muito bem, só me chama que eu vou. A Deise, sou um soldado da Deise, dos projetos dela. Ela me convocar que eu já estou alistado nos seus projetos. Sou um grande admirador da sua trajetória. E obrigado, Diogo. Parabéns aí por esse programa. Long live, vamos fazer. Long live, vamos à luta.
Bom, eu não vou terminar em inglês, né? Porque, enfim, eu me recuso. Mas é um prazer estar aqui com você. É muito importante esse programa. Eu tenho falado isso, você tem ouvido. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento de otimismo, de ver a vida melhor no futuro e construir, de fato, um Paraná mais justo, mais livre, mais solidário para todas as pessoas. Então, se vocês quiserem aí entrar com a gente nessa ideia de humanizar já o Paraná, de fazer frente a esse discurso de ódio e fazer com que as pessoas possam andar sem medo e falar sem medo e vestir a cor que quiserem e fazerem a defesa dos seus ideais e poderem amar quem quiserem, eu acho que este é o momento. Talvez a gente tenha recuperado aquela esperança, Magal, a gente que já se viu em tantos momentos difíceis, que agora é a hora de planejar o futuro e deixar todas as pessoas sonhar. Bora lá, bora pluralizar e democratizar a democracia e a sociedade paranaense.
Vamos à luta.
Ainda é só o começo, senhoras e senhores. Estamos aqui e teremos muito mais o que fazer. Eu queria acabar o nosso programa de hoje dizendo umas palavrinhas de um companheiro caminhoneiro lá do Capanema, do bairro de onde eu venho. Torcer para a França é vibrar de braço encolhido, é sorrir de canto de boca, é bater escanteio no primeiro pau, é levar a esposa ou o marido pro Carnaval de Salvador. Torcer para a França é passar as férias com a perna engessada, é ir para a festa e estar tomando antibiótico, é ser madrinha de casamento com o ex de 10 anos atrás. Torcer para a França é ganhar título com empate, é café morno, é cerveja quente, é falta de pilha no controle remoto. Torcer para a França é voltar namoro, é praia com dia nublado, é caipirinha de vodka. Torcer pros franceses agora é errar o ponto, é deixar queimar o alho, é salgar a comida. No entanto, vibrar com os argentinos é colocar a tua cabeça pra frente no photocharge, é a última bolacha, é comer fruta do pé, são os dois dedos do colarinho do chope. A Argentina domingo não é um país, não é um retrato, tampouco é um time de futebol. A Argentina domingo é a nota perfeita, é o acorde histórico, é a crônica do Milor Fernandes. Que viva a pátria grande, que viva a Latina América, e aguentem, porque Lula, que é o melhor do Brasil e melhor da história, também vai ser o melhor do mundo. Nós somos o Vamos à Luta, e ao lado de Diogo da Silva, Diego Torres, amigo da Operação de Som, acabamos esse ano por aqui, desejando um grande final de ano para todos vocês. Abracem que vocês amam, durmam bem apertados, abraçados, quentinhos e com o coração cheio de emoção, porque ano que vem tem muito mais luta com a gente aqui na Mais Livre de Todas. Fui!
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.